Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Fala, nerds, geeks e freaks! Aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um NGF Cast Live falar de mais uma série Star Wars.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar de Obi-Wan, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso Obi-Wan Kenobi.
Exatamente. E hoje nós temos de volta com a gente o Renan.
Hello, nerds, geeks e freaks. Estamos aqui para provar que você não precisa ser o número um. Você só precisa ser o Obi, para você ser o Obi-Wan. Então, bora lá pra gente falar dessa série aqui. E só digo uma coisa, se você não gostar dessa série, ou se você criticar qualquer coisa envolvendo o René Christensen daqui pra frente, arda no fogo de Mustafar pra você.
Então chupa que eu vou criticar o CGI horrível que não fizeram no rosto dele. Eu
vou criticar também.
Aliás, a gente criticou no nosso pequeno review que a gente fez, né, Adriano?
Exatamente.
Procure aí, review curtinho.
Que foi um ponto que eu esqueci de falar, mas ainda bem que tu lembrou na edição.
Lembrei. Estamos de volta também com o Jeff. Fala aí, Jeff.
Fala, freaks, geeks e nerds. Estamos aqui para falar sobre Obi-Wan e o tempo do Jedi acabou. É isso.
É isso. O Jeff fala o contrário, o nosso bordão, porque ele é do Freakcast, né, Jeff?
É isso aí, como galera. É que é? O Freakcast. Freakcast que acontece sábado sim ou sábado não.
Exato.
Aqui mesmo.
Ou sábado
canal.
Nunca.
Ou sábado nunca, porque esse sábado não teve, mas vai ter.
Confia. Um dia haverá.
Haverão.
É isso aí. Temos de host nosso amigo Jeff e o nosso amigo Nilson, que sumiu, desapareceu. Tem algum lugar.
Sumiu, cara. Sumiu. Algum lugar. Ele foi visitar o ET Tonator essa semana aí. O ET Tonator comentou comigo aqui, cara, que a nossa audiência no Planeta X, cara, é muito, muito grande, cara. E eles ficaram muito tristes que não tiveram
o último que a gente fez com a Vizedec, sensacional.
Isso.
Uma audiência.
Bombou.
Avassaladora. E pessoal, a gente tá hoje com dois convidados especiais de Elite que sabem tudo de Star Wars. Temos aqui o Tarsis.
Muito boa noite, senhoras e senhores. Tarsis do canal Opini aqui. É um prazer estar nessa live / gravação de podcast do NGF, show de bola. Canal Opini aqui pra vocês, vocês que curtem um pouco aí de cultura geek, cultura pop, cultura nerd, vai lá no canal Opini aqui no YouTube e se embeveça, se atualize sobre o que é a cultura geek, a cultura nerd. Se você não conhece, se você já conhece, conhece um pouco mais, porque é isso que a gente fala lá no canal.
Exatamente, se inscrevam no canal dos nossos convidados, gente. Estamos de volta, orgulhosamente, o nosso querido Cinefilo Ale, que já participou com a gente.
Isso aí, galera querida, aqui é o Alexandre Miller, que produz conteúdos sobre cinema e séries no Instagram e também no TikTok. Vocês me encontram pelo arroba Cinefilo Ale. E é sempre uma maravilha falar sobre o universo Star Wars. Eu sempre digo que comentei sobre a série em outros canais e posso garantir que, apesar dos problemas, a série conseguiu ser boa. Tem seus problemas? Teve, mas é uma boa série. E vamos discutir mais isso durante esse nosso querido NGF Cast.
Exatamente. Aê, rapaz. Uma das nossas melhores apresentações, Adriano. Não vou precisar editar nada, porque saiu tudo certo.
Graças a Deus.
Mas antes de começar, a nossa pauta, vamos pro nosso pequenino jabá de sempre.
Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. Adeus. Darth.
Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí,
aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Ai, deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
É o quê? E Zeldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
A pergunta básica é o que vocês acharam da série Obi-Wan Kenobi. Vamos começar com nossos convidados de hoje, André?
Vamos lá, podem ir.
Vamos lá, Alê.
No geral, realmente a série é boa. Ela tem alguns problemas, alguns já até a gente já foi citado aí em off e tal, como, por exemplo, a questão da falta de bom senso por parte daqueles que trabalham na pós-produção. No caso ali, é aquela cena de flashback que aparece o Obi-Wan lutando, né? Na verdade, treinando, né, o Anakin, e eu muito inocentemente achando que aquilo fosse uma cena reaproveitada do episódio 2. Só que, olhando o rosto do Hayden Christensen, deu para ver nitidamente que ele estava com o rosto envelhecido, não tiveram o trabalho de maquiá-lo, ou mesmo colocar um CGI ali, que daria para fazer isso. A desculpa de que faltou dinheiro seria absurda. A pessoa diz, faltou dinheiro, orçamento não deu. Não, estamos falando de Disney, Disney tem dinheiro. Então, pelo amor de Deus, ali foi uma, digamos assim, uma falha infantil mesmo, né? Extremamente banal aquilo ali. Podia ter sido feito com CGI ou mesmo uma maquiagem daria conta do recado, né?
Só complementando aí o Ale, eu acho que foi empurrado com a barriga aí, sabe? Essa parte aí, Zé? Porque eu acho que isso daí é competência da diretora, né? Que ela tá ali atrás da câmera, ó, e ela tá olhando, ó, fala pra Kathleen Kennedy que tem, eu vou precisar de uns 5 milhões ou 100, de repente, só pra tirar essas rugas aqui, sabe? Igual fizeram no Mark Hamill, que ele transformaram um maracujá num jovem de 20 e poucos anos, né? Sabe? É a mesma coisa, falou? E, qual foi o problema, né?
E além disso,
Eu digo qual foi o problema, chama-se Deborah Chow.
Isso, é isso que eu tô falando.
Também tem essa questão da direção, se bem que a cena, tirando essa parte da maquiagem, não é a cena mal dirigida, não. E até foi bem atuada, até por parte do Hayden Christensen, que foi, por exemplo, o Hayden Christensen foi tão criticado nos dois filmes, no episódio 2 e 3, nesse momento ele está bem, né? Não está maravilhoso, mas está bem melhor se a gente comparar aos episódios 2 e 3. Agora, a Deborah Chow, ela, na verdade, nessas cenas não, ela falhou em outros momentos ali. Um momento que eu acho que ali, já não sei se foi muito problema dela, mas mais da questão do roteiro, e eu acho que vocês já até vão falar mais sobre isso, foi a questão do desenvolvimento dos arcos dramáticos, não propriamente do Darth Vader, do Obi-Wan, que dá nome à série, e propriamente da Leia Organa, porque a gente já sabe o destino deles, né? Porque, até porque ali não ia acontecer nada com eles, nem muito, mesmo o Owen, a Beru também não, assim, agora, a galera, né? Todos os atores, os personagens, como a Reva, o Inquisidor, o próprio, aquele que acabou sendo abandonado, né, que foi o personagem do quinto irmão, que é feito pelo Sam Kane. E falando especificamente da Reva, né, esses personagens, eles acabaram sendo mal escritos durante a série.
Mal escritos.
E acabaram mal se escritos. Tornando acessórios, meros acessórios de roteiro.
E infelizmente, por conta... Moses Ingram, que é uma atriz que eu vejo muito potencial nela, foi muito prejudicada por conta disso. Porque, por exemplo, a gente ter a certeza da dualidade da personagem, isso aconteceu no penúltimo episódio, numa cena dela com o Obi-Wan. Então, assim, ali ficou claro que ela sofreu de uma dualidade. Porque até então a gente ficou naquela dúvida, ela é vilã ou não é vilã? E ficou naquela coisa. Então, quando se teve a certeza, enfim, né, a gente viu que o roteiro realmente foi mal escrito para a personagem, principalmente para essa personagem, que ela tinha um valor dentro dos Inquisitores maior. Então, ali faltou um cuidado do roteiro. Aliás, o roteiro se descuidou nos outros personagens, tanto que o arco que cerca os principais personagens foi muito prejudicado pelo roteiro que estava sendo mal escrito.
Eu acho que faltou mais uns episódios aí, hein, olha.
Exato. Podia ter havido mais episódios, pelo menos uns dois a mais. Pelo menos uns dois a mais.
Concordo com a Lê, né? Eu acho que essa dualidade dela tinha que ter sido apresentado antes, ser mais, melhor desenvolvida, mostrar mais essa confusão dela, assim, porque na hora, no final lá que aparece, sabe, é muito rápido, assim, pô, tu descobriu a minha dualidade, agora eu vou, sabe, foi muito
apressado. Pra mim ficou evidente que as séries da Disney em Star Wars, o carro-chefe é Mandaloriano. Tipo, pra mim eles não estão ligando mais pra as outras séries que vêm a seguir. Tipo, a gente viu um roteiro fraco, são personagens que a gente já viu aí bastante, e pra mim não inovou nada, praticamente.
Eu acho que é muito porque o Mandaloriano é um personagem original, né? Por isso que ele não melhor assim.
Mais ou menos. Original, mais ou menos. Aquele personagem, sim, mas o conceito do Mandalorian não é tão original, não. Eu vou dizer qual foi o problema. A questão toda é Dave Filoni, que deveria estar à frente de Obi-Wan, deveria estar à frente de Boba Fett. Ele sim, né? Ele e o parceiro dele, que me falhou a memória agora, ele não é só ele, é o Dave Filoni.
John Favreau,
isso. Ele e o John Favreau, eles são caras que sacam do que acontece. Acontece em Star Wars. São
mas
fãs,
tem outro
raiz.
Ponto também, tá?
São os irmãos.
Se você for ver Mandaloriano, cada episódio tinha um diretor diferente que sabia da temática específica.
Exatamente,
do que deveria ser tratado o episódio.
O episódio vai tratar de combate, chama um diretor que é manjador de cenas de combate. O episódio vai ser mais dramático, chama um diretor que é mais manjador de drama. O episódio vai ser focado não no mando, mas vai ser focado mais nos personagens que o circunda. Chama um diretor que manja mais assim, ó, de composição cênica com os personagens e tal, aí funcionava. Mas aí jogaram a série do Obi-Wan toda na mão da Deborah Chow. Ela manja de drama bem, mas cenas de ação não é a praia dela, cenas de combate não é a praia dela, né? Cenas de tensão não é a praia dela.
O Boba Fett, o melhor episódio que teve na época, foi dirigido pela Bryce Dallas, que sabia trabalhar o Mandaloriano.
Exato.
Um dos episódios que eu gostei dessa série.
É a melhor fluidez, daria melhor, porque a montagem também prejudicou a narrativa, a montagem, né? As cenas, principalmente naquele momento que a Leia Organa tá tentando achar lá o tal botão e consertar e tal.
Mas demora
aquilo esse ali, botão. Houve uma demora desnecessária, e corta pra Bruta e volta pra ela, e tipo, e depois vai pra outro lugar. Quer dizer, uma decupagem muito descuidada que prejudica o andamento da narrativa. Você não sabe pra onde você tem que torcer ali. Você, claro, você sabe que ela tá lá tentando arrumar solucionar um problema, mas ao mesmo tempo tá surgindo lá, tá tendo guerra, tá tendo blaster pra tudo quanto é lado
ela
e tal.
Tá quebrando e ela tá lá.
Exato. E uma coisa que, sinceramente, gente, aí eu vou até perguntar. Quando houve aquela famosa espadada que atravessou a Reva. Ah,
eu ia falar disso,
cara. Eu falei, pô, ela deve morrer. Mas ela não morreu. Mas assim, e o Qui-Gon levou a mesma espadada de um Darth Maul e morreu.
E morreu.
E ela não morreu.
Quando o grande inquisidor aparece, ele diz a seguinte frase: a vingança faz maravilhas pela vontade de continuar. Como é?
Pela vontade de viver.
Pela vontade de viver. Exatamente. Explicando que, olha, eu tô vivo por causa disso.
Então,
e aí, consecutivamente,
em relação a isso,
ela faz isso tudo aí, continua viva porque ela quer se vingar do Vader, né?
É, em relação a isso, um Baranos tem dois estômagos e a sabrada da Riva foi na altura do estômago. Então, beleza, até aí se entende.
É,
e outra coisa aqui é porque o Inquisidor está lá em Rebels e ele não podia morrer, ponto final, ele está em Rebels.
Exatamente.
Pronto. Certo, então, enfim. Exatamente. A Riva ter levado a espadada no estômago e sobrevivido, até aí tá beleza. Tem um caso bem recente, que eu não vou citar o nome, que levou uma espadada no mesmo lugar, uma facada no mesmo lugar e tá viva aí, né? Mas tudo bem. Enfim, não vou citar nomes, mas enfim.
Okay,
enfim. Ela ter morrido naquela cena iria fechar o arco de história dela de maneira muito boa, né? Ela teria sido o alvo da vingança do Inquisidor, teria morrido, o Inquisidor teria continuado no lugar onde ele sempre esteve, e beleza, não precisaria daquela cena.
Detalhe,
no sexto episódio.
E o Darth Vader teria concluído o que ele começou lá no...
Na Ordem 66.
Isso.
Na Ordem 66, sim.
Ele teria concluído, né, se ela morresse.
E qual é o problema ter sido trágico, né, chefe? Qual é o problema ter sido trágico desse jeito? Ia estar condizente com o que ele começou 9 anos antes.
Mas se ele matasse ela ali, ia concluir o arco que não tem mais redenção pro Anakin. Tipo, ele agora é totalmente o Vader.
Sim. E iria validar, inclusive, o que ele fala no sexto episódio.
Que ele ficou com pena dela até, né?
Ele ia falar o que ele falou no sexto episódio. Não existe mais Anakin Skywalker. Eu matei.
Não, tem que falar com a imponência do René Cristo.
Agora, gente, agora há coisas que são, apesar dessas falhas aí, existem outras, né? Aquela perseguição da Leia, né? Perseguindo a Leia, passando
aqui, por todo aquilo mundo. Aquilo foi risível. E em outras ocasiões ali, eu já expliquei como a Leia poderia ter escapado ali.
Exato. Né? E tem a cena dela escondida de por baixo lá do...
Baixo do paninho.
Por baixo do... É, baixo do pano lá do Obi-Wan, aquilo, né?
Eu queria falar que eu já ia adiantar que essa aí, pra mim, é a pior.
Não adianta nada, não.
Não, cara, não tem nem o que falar.
Gente, pra mim, não fura a pauta, não fura a pauta.
Renan, calma aí, deixa eu terminar.
Deixa pra furar outra coisa.
O que me chateou de verdade, depois da terceira irmã levar a sabrada, vai caçar o
pequeno Luke.
Isso, o pequeno Luke, e ela tá de boa, cara. Ela tá correndo tranquila lá. Como se não fosse nada.
Debaixo dos dois sóis de Tatooine.
Não, meu, e aí você corta, aí você, na mesma hora, você corta lá pra Kylo Ren, que levou um tiro de uma bolquesta de Wookie no bucho e tá lá trocando sabrada lá, mas só que tá andando com dificuldade, dando porrada assim pra sentir mais dor, tá ligado? E lá e porra, olha a diferença, aquela merda foi melhor que Obi-Wan.
Nesse sentido. O que o pessoal pensa depois disso? É que essa mulher, a terceira irmã, tem a força do caralho, então, velho, porque, pelo amor de Deus, ela levou a sabrada do
mundo. Mas eu acho... Ela é mais forte, então, que o próprio Qui-Gon, né? Que era mestre Jedi e tudo.
Mas sabe o que podia ser bacana nessa hora? Você fazer... Como o grande inquisidor apareceu ali, ele sabia a localização do Luke Skywalker e ir pra Tatooine matar ele. E ela ir lá defender ele. Tipo, e aí ela morrer em Tatooine.
Sabe,
ela morrer se sacrificando pelo Luke.
O que seria bem melhor.
Não, eu acho que seria bem mais convincente.
Convincente.
Porque, mas veja bem, ela já era pra ter morrido já naquela cena, né?
E, justamente. Tipo,
vamos colocar ela então no sexto episódio, pra ela morrer no sexto episódio. Eu até esperava que ela morresse no sexto episódio. De alguma maneira, falando alguma frase de impacto, salvando alguém e tal. Alguma coisa nesse... Agora, ela se manter viva, fica uma coisa... É, né? Fazer o quê?
Não, e ainda mais naquela cena dela com o sabre assim, eu vou matar. Não, eu não posso matar porque ele tá no episódio 4.
Velho, isso não faz
sentido. Não, podia.
Não faz sentido. Não faz sentido.
Ainda bem que o Luke continuou vivo, né? Não houve ninguém aqui que matou antes, que senão acabaria com a trilogia clássica.
Não, aí o seu 3PO ia ser o novo Luke Skywalker.
God.
E ela ainda fica viva, né? Aparentemente, né? Que o Obi-Wan fala pra ela: agora eu estou livre e você também. Você pode ser o que você quiser agora. E aí eu acho que devem ter cortado, né? A parte que ela fala: agora eu sou Riva Skywalker.
Meu Deus. Não, cara, não. Ia ser a pior coisa.
O que eu acho que eles queriam fazer por não matar a terceira irmã, eles querem adicionar Jedi que se redimiram. Eu acho que é isso. A única explicação que eu encontro.
O que é zoado
nisso? Sabe aquela série Andor que vai ter agora? Só se ela for a fagulha que gerou o início da rebelião junto com o Andor.
Não, cara, não faz isso, não.
Não é ela, não viaja.
Cara, não tira a força da Starbird, da família Marek, não, cara. Não faz isso.
Eu sei que não, mas eu tô falando que do jeito que a Disney é capaz de deixar ela viva pra isso.
Pode até ficar vivo pra aparecer em Andor, mas provavelmente
não, ela então, vai morrer. Eu já vou dizer que isso não pode ter acontecido, porque lá em Rogue One a gente sabe quem iniciou a rebelião, que foi Mon Mothma.
Pois é.
Que ela aparece no episódio 3 também, Mon Mothma aparece lá. Né? Então, foi ela que iniciou a rebelião, tirando todo o brilho da família Marek lá em Force Unleashed.
Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. Adeus. Darth.
Olha, eu gostei bastante da série, adorei, me emocionei em alguns momentos, muito também das atuações do Ewan McGregor, Vivian Blair, né, a princesa.
Vivian,
troquei as bolas, e do Hayden Christensen também, voltando ali embaixo da armadura agora do Darth Vader, né, que já tinha usado no episódio 3 e tava empolgadaço pra voltar a usar, né. E, claro, ver outros personagens também que a gente já tinha visto em Rebels, como o Grande Inquisidor, né? Ver tudo isso ali foi muito bom, né? Ver o lado deprimido do Obi-Wan, triste por ter matado o amigo dele, né? E depois ver aquele misto de felicidade e desespero porque ele ainda tá vivo e ter que matar ele de novo e tal, caramba. Maravilhoso, né? E aí, uma curiosidade bem legal nisso aí que a gente vê nessa série é que quando o Obi-Wan abre o elmo do Darth Vader e aí mostra o lado esquerdo do rosto dele, né? Em Rebels, a Ahsoka faz a mesma coisa, só que ela mostra o lado direito do Darth Vader. Só que só no episódio 6, só o Luke foi quem conseguiu tirar o capacete dele por inteiro pra mostrar o rosto do Anakin Skywalker, né? Trazendo ele de volta para a luz. Fora isso, tem vários pontos positivos, né? Tudo o design, a cinematografia por trás ali do cenário de Mustafar, né? A Torre dos Inquisidores, é muito bonito ver aquilo ali, aquele cenário todo ali. Pra você reparar uma coisa, no trono do Darth Vader, se você for reparar, ela tem as mesmas características do rosto dele, né? Tem os olhos ali, o nariz, né? É muito bem feito aquilo ali, eu adorei, aquilo é muito bonito. Ah, e uma coisa muito boa que eu gostei também, que eu notei, que eu acho que vocês devem ter notado, as homenagens que eles fazem aos episódios, a todos os episódios clássicos de Star Wars, né? Os primeiros 6 episódios, né? Você vê a Leia no final, ela tá com aquele coldre. E se você for parar para prestar atenção, ela tá com basicamente o mesmo figurino, pelo menos lembrando, né? O figurino da Princesa Leia no episódio 6 mesmo, que ela tá toda de rebelde já, com o coldre aqui e a arma, né? Verossimilhanças que você lembra do episódio 1, episódio 2, episódio 3, né?
Adriano, tem uma cena, no final, no último episódio, tem uma cena do Obi-Wan, que ele vai ao encontro do Luke, né? Que vai ao encontro, vai até onde mora
os lares, né?
Os tios, né? Os tios dele, o que é o Owen e a Beru. E tem uma. E antes de ele chegar até lá, ele pega uma navezinha de brinquedo.
Isso, exatamente.
Ele vai levar. Essa mesma nave é a nave que Luke tá brincando com ela no episódio 4.
Tá brincando, exato. É nesse momento que quando eu olhei para aquela nave, eu lembrei justamente dessa cena no 4, porque no momento que o C-3PO tá tomando aquele banho de óleo,
Ele tá falando, pô, eu nunca vou sair daqui. Ele tá brincando com aquela mesma nave. Aí eu olhei pra aquela nave, bati o olho naquela nave ali com o avião segurando, falei, ele vai dar isso pro Luke. Porque ele realmente, na verdade, não mostra exatamente ele dando a navezinha pro Luke. Ele fala apenas hello.
Ele entrega pro. Ele entrega pro. Pra unidade presente.
É. Olha, eu. Apesar de não seguir muito o lore, né, Geraldo. Star Wars eu gostei bastante da série. Eu, pra mim, eu, como eu falei, não lembro se foi no do Boba Fett, mas eu falei, eu cresci praticamente com as prequels, apesar de eu gostar muito mais da trilogia clássica. Eu nasci praticamente com o episódio 3, foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi, e tem um impacto muito maior pra mim os personagens nessas versões, apesar de eu amar a trilogia clássica. Com o Ian McGregor é muito mais impactado pra mim do que o Alec Guinness, por exemplo. E eu, quando anunciou a série, eu não tava com expectativa nenhuma. Eu fui ver totalmente pretencioso, por causa, ainda mais depois da bomba de Boba Fett. Que, por sinal, se não me peçam pra rever. Pelo amor de Deus, aquilo foi a pior tortura.
A gente vai gravar a parte 2 do NGF Cast de Boba Fett.
A minha nota vai mudar. De vez ser 3, igual foi da outra vez, vai ser menos 10. Pra piorar mais ainda a série.
Eu achei Boba Fett melhor que Obi-Wan. Me critique.
Olha aí. Mas sabe por quê, Jeff? Foi por causa dos dois episódios finais. Foi por isso.
Eu achei a construção dele melhor. Eu achei a construção melhor que o Obi-Wan.
Eu acho, assim, entrando nessa vibe muito do Obi-Wan, o último episódio pra mim foi tão... Pecou pela nostalgia, talvez, né? Porque aquele cruzador... uma coisa que me chamou bastante atenção é que os efeitos visuais... principalmente no último episódio, ficaram muito parecidos com, principalmente a primeira cena, com a primeira cena do Guerra nas Estrelas, a Nova Esperança.
Isso eu achei foda.
Eu acho que eles trabalharam os efeitos visuais, eu acho que de uma maneira geral, porque se a gente pegar e fizer uma comparação, os efeitos visuais da época Guerra nas Estrelas de 77 com o de agora, de Obi-Wan, se você coloca uns efeitos extremamente revolucionários, altamente tecnológicos, há uma disparidade muito grande. Então, eu acho que eles não se preocuparam tanto com isso, até porque para ficar um pouco mais próximo da realidade de Guerra nas Estrelas, Nova Esperança e os outros, né, consequentemente. É claro que tudo evolui, né, tudo muda, não tem como ficar a mesma coisa, mas eu acho que muita gente às vezes critica, pô, os efeitos visuais foram toscos, não sei o quê. Tá, a gente até pode olhar esse lado, podia ter sido melhor, mas se nós fizermos, evidentemente, fazemos uma analogia, né, dos filmes clássicos com o que está sendo mostrado ali, pô, até que é conveniente. Porque você também não vai colocar uma coisa mega tecnológica, você depois vai ver lá, se quiser olhar a sequência, então não estou falando nem da sequência com livros e games, não, só pegar toda a sequência de séries e filmes que já foram lançados, vai ter uma coerência nessa questão de efeitos visuais. Porque senão, cara, fica uma coisa, pô, altamente tecnológico, aí você vê, aí o filme, pô, você vai lá, Guerra nas Estrelas, aquela versão, vamos pegar até a versão da Manchete lá, da Estrita Manchete. Pô, cara, é uma disparidade enorme de efeito visual, então, né? É isso.
Complementando também o que o Adriano tinha falado mais cedo, de cada episódio linkar, né, parecido com... Então, se você for comparar, cada título, subtítulo dos episódios está fazendo... fez sentido com cada episódio. Primeiramente, uhum. Ameaça Fantasma, né, que seria essa isso. Ameaça dos Jedi que assombram, teoricamente, as pessoas boas e más, né, na galáxia. Tipo, onde eles estão, se ainda existem, se não. O Ataque dos Clones, se a gente for levar em conta, seria aquela caçada pelo Obi-Wan e pela Leia. A Vingança do Sith, que seria a vingança do Darth Vader em cima do Obi-Wan, né? A Nova Esperança, que é o Obi-Wan recobrando a força, o Império Contra-Ataca, que é o Darth Vader contra-atacando a Riva, no caso, e o Retorno de Jedi, foi o Obi-Wan enfrentando ele, né?
Há umas referências que, aliás, quem acompanha os filmes, principalmente os filmes, vai entender todas aquelas cenas, né? Por isso que quando eu vi aquela navezinha na mão do Obi-Wan, eu falei, na hora lembrei da cena do Luke. Assim, fora o cruzador que aparece, que lembra muito a abertura do primeiro filme. A gente fala primeiro, mas na verdade é o quarto episódio, né? Eu falando da trilogia clássica. A referência à trilogia clássica é muito gritante, principalmente no último episódio, porque fica uma coisa assim, tipo, altamente nostálgico ali. E foi emocionante, foi bem emocionante. Eu gostei muito do último episódio.
Concordo com o Murilo. O problema maior no,
não é Deborah Shaw, não é Dave Filoni, não é ninguém, é Kathleen Kennedy.
Sem dúvida. É a maior vilã do Star Wars.
A Kathleen Kennedy, né, até é produtora executiva. Você tem tantos produtores ali ao lado dela. Será que ela é a única?
Aliás, o William McGregor.
Inclusive, o William McGregor é um dos produtores executivos. Isso é curioso.
Ela é a Kevin Feige de Star Wars, só que sem um pingo de Kevin Feige nela.
Eu acho que criticar só ela, eu acho que é meio pesado, porque tem muita gente envolvida nesse projeto, cara. Tem muita gente envolvida nesse projeto.
Tudo culpa da Kathleen Kennedy e do J.J. Abrams.
É, mas assim, é muita gente envolvida no projeto, sabe? Então todo mundo acaba sendo culpado quando um troço fica ruim ou mais ou menos. Acaba ficando culpado nessa história. Roteirista, diretor, produtor.
Devia tacar tudo nas mãos do Jon Favreau.
Tem coisas que realmente a gente não entende bem porque que não sai do jeito que deveria sair, pelo menos que agrade a maioria, né? Uma boa parte.
Eu digo porque não ouvem os fãs. Não ouvem os fãs, quem é que movimenta esse mercado?
É, mas assim, é aquela história, tá? Há fãs, há tipos de fãs, entendeu? Há fãs que são mais exigentes, como é o teu caso, há fãs que não são tão exigentes, como de repente é o meu caso, ou o caso do próprio Adriano, o Cadu. Assim, eu acho que todo produtor, todo criador de uma série que se baseia em algum universo, ele fica com uma preocupação, ele fica com o seguinte dilema: eu tenho que agradar aqueles fãs, fãs severos, né? aqueles que são, que leem tudo, consomem tudo, e aqueles que não são assim, mas que podem chamá-los para esse universo. Então, ele fica entre a cruz e a espada. Então,
eu vou usar um exemplo para vocês.
Vai haver modificações inevitáveis.
Não tem nada a ver com Star Wars, mas eu odiei o mangá do Jasper, um brasileiro. Olha, eu odiei aquilo. Eu não consegui terminar de ler.
Eu não.
Por quê? Mas não tem nada a ver com a história do Jasper. Então deve ser o que afeta vocês, que são muito fãs de Star Wars também.
Não, eu não sou... Eu adoro o universo Star Wars, eu sou um fã. Foi graças à saga Star Wars que eu me tornei um fã de ficção científica. Então, assim, se não fosse Star Wars, talvez hoje eu não seria tão fã de ficção científica. Lógico, eu me tornaria fã de alguma forma. Mas Star Wars foi o pontapé inicial para minha... Pra esse meu lado fã de ficção. Nossa, o
primeiro contato com ficção científica foi Flash Gordon.
Não, mas eu tenho um amigo que começou a ser cinéfilo graças ao Flash Gordon. Então, assim, não é nenhuma vergonha isso, não. Então, assim, aquilo que me despertou na ficção foi Star Wars. Então, mesmo assim, é claro que lançaram depois livros, games, HQs e tal. Eu não li. Me prendi somente aos filmes e às séries. Agora, eu entendo o lado daqueles que querem ver isso também reproduzido no audiovisual. Eu não condeno isso, não. Agora, é claro, tem uns que acabam tornando assim, indo a extremos. Por exemplo, aqueles que xingam atrizes, né? Vão pra lá. Que vão perseguir.
Aí o cara tá sendo babaca, bicho.
Entendeu? Pois é, esse tipo de que eu acho fã, que eu boto em 300 aspas, que não deveria existir, porque não é assim que você vai convencer um criador, né, de uma produção como essa de fazer o que eles querem, entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Eu acho que tem que sim você tentar agradar ao máximo, mas é como eu digo, nunca vai ser 100%. Sempre digo isso. Qualquer obra adaptada não vai agradar todo mundo. Isso aí eu já me convenci há muito tempo disso.
É fato, né? Fato.
É fato, é fato, é fato.
Você não matou Anakin Skywalker.
Eu matei. Adeus. Darth.
Vamos falar rapidamente dos personagens, gente?
Vamos lá.
Dos principais que estão aqui na pauta, né? Cara, eu posso falar que o Obi-Wan e a Kid Leia, né? Foram pra mim os melhores.
Eu também.
Com certeza.
Acompanhe o relator.
E eu vou falar que o Hayden Christensen no final também, ele me emocionou pra caramba, cara. Não sei se ele tava na armadura do Darth Vader o tempo todo. Era
estava.
Armadura,
ele? Estava.
É ele embaixo da armadura.
Foi um trabalho mais físico, né? Do que, assim, de expressão. Assim, de trabalho mais...
Inclusive foi original, né? Condição imposta pelo próprio. Ele só voltaria se utilizasse a armadura Darth Vader.
Ah, sim, teria que fazer. Agora, o que eu gostei mais do Hayden Christensen foi quando ele tava lá naquele episódio, lá, tirando a maquiagem mal feita, óbvio, mas a parte de atuação eu achei muito melhor que os dois episódios. É, aquele flashback, ele foi, na atuação, sem a máscara, sem nada do Darth Vader, ele foi... Foi a melhor que ele fez dentro do personagem.
Parece até que é uma cena. Uma cena tirada direto do Clone Wars, né? Porque tá muito bem.
Tirando a maquiagem mal feita, realmente parece. Tirando a maquiagem mal feita, sim.
Adriano, você quer uma maquiagem bem colocada? Pode substituir o efeito digital?
Acho que não.
Não, aliás, é possível.
Com prótese de massa, né? Tá, essas coisas assim, né? Aí, beleza, né? Isso foi bem feito. Tem efeitos práticos, essas coisas. Um camarada aí, no dia que saiu o episódio desse flashback aí de Clone Wars, né? No mesmo dia apareceu no YouTube, eu entrei no YouTube assim e apareceu lá pra mim um camarada lá que tinha corrigido o rosto do Hayden Christensen, tirado as rugas, usando deepfake.
Ah, sim, eu vi, eles compararam, né? As duas imagens. Exatamente. Não, mas é impressionante, gente, o cara do YouTube consegue ser mais competente que o cara que tá lá trabalhando diretamente na produção.
E eu não duvido contratar ele depois.
Eu contrataria na hora. Não,
quanto a maquiagem, Star Trek tá aí pra provar, né? Muita coisa ali não é CGI, é maquiagem. Vocês virem os extras do Star Trek Sem Fronteiras, o último filme do Star Trek que saiu. Vocês virem os extras lá mostrando como é os alienígenas, todos eles feitos com maquiagem, com prótese.
Olha, interessante.
A própria série Star Trek Discovery já mostra isso.
Exato. Naquele recap, Cadu, que eu te falei no backstage lá, eles falam dos bastidores dessa quarta temporada também, como foi gravar na pandemia, tudo direitinho, mostram. É tipo uma película que eles prendem no cabelo da atriz, assim, pra parecer que ela tá com o cabelo raspado. E fica bem feito.
Não, e é possível. Por exemplo, fugindo um pouco do assunto, o Lex Luthor feito pelo Gene Hackman, não foi, ele não raspou a cabeça, não. Aquilo ali foi...
Se recusou, né?
Foi tipo maquiagem.
Que não quis tirar o bigode.
Já Kevin Spacey não teve problema, foi lá e raspou mesmo, né? É a careca dele
ali. Não, e a maquiagem do Gene Hackman ficou muito bem feita, sem CGI, sem nada, meu querido. Então, ficou muito bem feito.
Ficou bom. Só que como o Tarsus falou no caso de Star Trek, de alienígenas, essas coisas assim, até que vai mais tranquilo, né? Agora, para você cobrir uma ruga com prótese, você vai limitar a movimentação da boca, sim, da pessoa, aí você acaba percebendo que tem ali uma parada ali, uma prótese ali, então eu fica acho que fica bem, né? Um pouco mais difícil.
Meu Deus. Olha, um personagem que me chamou a atenção também foi, apesar de ser bem pouco, né, mas foi aquele lá, o que fez até o personagem dos Eternos também, não vou lembrar o nome do ator.
Como a Yana Gianni.
Eu
gostei
isso.
Também bastante desse personagem, que
ficou
ele
muito
mostrava
bom.
Ser um trambiqueiro, mas no final ele acreditava na força também.
Eu só acho que ele foi subaproveitado.
Muita coisa nessa série.
Também acho.
Mas ele pode voltar em Endor.
Ele apareceu no início e foi aparecer só quase no final. Então acho que foi
superaproveitado. Ele foi tão bem que é muito provável que ele volte em Endor mesmo.
Possivelmente. Acho que aproveitar melhor ele seria legal, né?
Por sinal, tem chance em Endor de aparecer o Carl Cassidy. Né? Ou seja, meu coração.
Cara, se aparecer, ia ser tão lindo. Ia juntar as coisas, sabe, Renan?
Não, porque o ator do Carl Cassidy, ele foi visto no set de Endor.
Na verdade, já surgiram boatos aí de que estão trabalhando já numa série do Carl Cassidy.
Ai, por favor. Por favor. Qual é tão bom?
Renan está ansioso nesse momento.
Eu tô. O pior que eu tô mesmo.
Renan já tá tendo palpitações.
O Rogue One, eu acho. Desculpa quem gosta, mas eu acho o Rogue One uma porcaria.
Eu acho perturbador a sua falta de fé.
Senhor é um herege.
Tira esse herege daqui, cadê?
Você consegue gostar de Morbius? Ah, até saiu. Ele consegue gostar de Morbius e não gostar de Capitão Marvel. Não dá pra entender isso.
Morbius é vidoso?
Não dá pra entender.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu não vou nem falar que eu gosto muito do episódio 13, pra mim é o melhor, que senão vão querer me derrubar da live também.
O que você acha do episódio 13? Episódio 13 não é ruim, não, cara. Episódio 13 não é ruim, cara.
Não, aqui pro Cadu é melhor. Aqui pro Cadu, tá? O episódio 13 é melhor que o episódio 5, entendeu?
eu não colocaria nessa escala,
cara,
né?
Mas o episódio 3 é muito emocionante, cara.
Tirando as cenas da lua de mel de Anakin, tudo bem. Né? No, o episódio 3 fica excelente.
Ah, cara, eu acho. Muita gente critica. Eu lembro que na época a trilogia do Anakin foi muito criticada pelos fãs. Isso aí. Não é de agora, por causa da trilogia pós-Retorno do Jedi, que Nego Massacre, não. A trilogia do George Lucas, lá do início, foi também muito criticada. Reclamaram pra caramba, que não tinha nada a ver. O Hayden Christensen foi massacrado pela crítica.
Foi mesmo.
Evidentemente que eu não discordo totalmente. Tudo bem que ele não fez, o trabalho dele não foi bem feito. Foi um ator iniciante, botaram um papel pesado pro cara. A culpa nem é dele, quem escalou ele, entendeu?
Então, e outra, ele tava contracenando com galera já com sagrada.
Galera, né? Já tá galera muito melhor. É, enfim.
E o McGregor lá, ele crescia na cena e o Hayden Christensen sumia, né? Quando ele tava os dois contracenando.
Agora, o terceiro filme, que tiveram que modificar o personagem do Christopher Lee nas legendas e também na dublagem, porque o nome original é Dooku, eles botaram Dookan por causa do Dooku, né? E isso é verídico, gente, isso é verdade. Sim, eles tiveram que fazer isso. Foi sugestão
do Guilherme Briggs, na verdade.
Porque isso. O problema da quinta série já existia naquela época, então a questão teve que ser realmente modificada por conta do nome do personagem.
Mas ó, sobre os nomes foi engraçadíssimo, que quando eu vi aquilo, cara, eu olhei, comecei a assistir o filme, uhum, lá em preto e branco, cheio de efeitos especiais ainda não completos, cheio de sólidos rotacionando e coisas fora de foco.
Pô, você que é mega fã de Star Wars, viu o filme assim, capenga, cara? Pô.
Eu tinha que traduzir, não tinha jeito. Aí, cara, no episódio 2 me aparece...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se fudia, Jesus.
Porque, na verdade, George Lucas, ele é brasileiro, vocês sabem.
Não, tem, a minha teoria é o seguinte, é parecida com a do Azaghal, é o seguinte, tem um brasileiro, filha da mãe, que chega assim, Mr. Lucas, eu estudei isso aqui, ó, fala, Utapau, capitão, caralho, power. Em Brasil, power, caralho. Nice, capitão caralho, o quê? Capitão Panaca, é Utapau. Aí, como é que eu ia explicar isso pros americanos, cara? Foi engraçadíssimo o meu e-mail. A gente mandou um e-mail pra Lucasfilm. Uhum. E eu dizendo assim, olha, Saifo Dias means master fucking self. Sabe qual foi a resposta, cara? A resposta deles, não vamos arruinar a franquia do Sr. Lucas. Pode mudar. E eles riram, eles botaram assim, let's not ruin Mr. Lucas franchise.
Ai, que excelente, cara, muito bom. Dooku também foi espetacular, Dooku, né, cara? Né? Dooku de quem, né?
Dooku,
Dooku rendeu tanta piada, cara.
Rendeu. Eu tive que escrever The Count from the ass.
Os caras não devem acreditar, cara. Eles devem achar, cara, esse cara tá zoando com a nossa cara. Porque é muito doido, né, cara? Esses nomes dele, tá de parabéns.
Em português, o pessoal da quinta série ia começar a fazer um monte de piadinhas.
É igual o Zyfo Dias, né?
Mas...
Virou Zyfo Vias.
Falando... O problema daquela cena que o Tassi falou da lua de mel dele, o problema não é a cena. O problema é que você tem uma atriz que é muito boa com um ator que não é tão bom. A questão foi conflitos de atuação. Boa, isso é, uma atuação boa, que era da Natalie Portman, uma atriz que já mostrava talento desde lá, o profissional, e que já vinha crescendo, e ela estava muito bem.
Excelente, sim. Natalie Portman merece ser exaltada.
Renan, eu sei que você tem um amor profundo por ela, eu entendo.
Renan, nós sabemos que você assistiu o profissional e já via a jovem Natalie Portman de 13 anos já com outros olhos.
Pois é.
Eu comecei a ficar assim com ela em Closer.
Polícia, hein?
Closer. E a Natalie Portman, ela tá muito bem na cena, já o Hayden Christensen tá ali tentando, né, se equiparar, mas não tava conseguindo. Então, a cena, na verdade, não foi bem dirigida também, até porque tinha que puxar mais do cara, mas é sempre que o cara tava ali de Iago na hora, né? Então...
Pois é. Declarar aqui, ó, pra coisa de o Tarsis, meu amor por ela começou em Closer, tá?
Enfim.
Mas você gostou do 3?
No geral, eu gostei, de fato. Respondendo a tua pergunta, Gadu, bem diretamente, gostei. Eu acho um bom filme. Aliás, eu acho a trilogia de Anakin uma boa trilogia. Eu não sei porque as pessoas massacraram tanto a trilogia por conta...
As midi-clórias, né?
É, falaram do Jar Jar Binks. O Jar Jar Binks foi tão criticado que largaram ele de mão e no 2 e no 3 já não tava mais lá.
Coitado do Jar Jar,
cara. Enfim, a bola da vez foi ele, né?
Não, coitado não. O cara deu o voto que a Palpatine precisava para se tornar Supremo Chanceler, porra. Aquele não devia ter acontecido.
Enfim. É bom, eu achei bom. Fazer o quê?
Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. Adeus. Tarde.
Melhores cenas, vamos lá. Então eu vou falar que a melhor cena pra mim, foram mais de uma, né? Eu gostei da batalha final, essa pra mim foi a melhor cena. Todo o drama do o Obi-Wan usando o poder da força com as pedras. Nossa, achei sensacional.
O diálogo foi bom. Foi. Eu gostei do diálogo que eles tiveram. Mas
quando ele perde o capacete, né? Que até o Adriano lembra no nosso review que a voz modulada dele vai mudando conforme ele fala, né, Adriano?
Isso, como quando é essa dor de voz dele. Que ele tá falhando, ele fala, você não matou Anakin, Obi-Wan. Aí fala com a voz do Anakin. E aí, quando ele vai falar de novo, o condensador dele volta a funcionar.
Eu matei.
Exato. Inclusive, dublado, tem no fundo o dublador do Anakin clássico.
Isso, vai mudando. Do clássico vai mudando. Do Vader. Assim como o original, né? Muda pro... Como é que é o nome do dublador original?
James Earl Jones.
Exato. James Earl Jones.
I'm sorry, Anakin. For all of it.
I am not your failure,
Obi-Wan.
You didn't kill Anakin Skywalker. I did. The same way I will destroy you.
And my friend is truly dead. Goodbye, Darth.
Foi um trabalho
de... A voz do Darth Vader na série inteira.
Isso. Foi um trabalho de mixagem de som fantástico nessa cena, realmente.
Eu gostei, só não gostei das trilhas sonoras como um todo na série. Eu achei que ficou...
Só toca a trilha do Vader no final, né?
Não, eu achei...
Cara, pra Darth Vader devia aparecer assim na metade da série pra frente. Pra mim,
ia ser sensacional. O último episódio foi pra resgatar tudo aquilo que a gente não viu praticamente na série inteira, né? Com a trilha sonora, colocar as trilhas originais e tal. Mas eu gostei, eu acho que a trilha sonora que fizeram pro Obi-Wan, que é lógico, do John Williams, ótimo, excelente. Eu acho que, de um geral, muita coisa dos arranjos, se você perceber, muita coisa dos arranjos lembra os arranjos da trilogia clássica.
Cara, e a Leinha também, eu gostei. Tirando a cena do cinéfilo que ela fica procurando o botão lá. Mas todas as cenas dela eu achei maravilhoso, cara.
Velho, essa cena aí me manda muito bem.
Me deu uma.
Não, eu por isso que é difícil pra mim enumerar uma cena específica, porque eu acho que eu gostei de todas as cenas que envolviam ela com o Obi-Wan.
Sim, a química de ambos estava muito boa. Exato, essa palavra.
Por isso que é difícil escolher, porque cada cena que os dois estavam, cara, era sempre as melhores.
Por que
em atuação,
por que toda série boa de Star Wars tem que ter uma babá, né?
Tem que ter o Baby Yoda.
Tem. Mano, tem que ter uma criança.
Eu só achei triste que
apareceu muito. Que Boba Fett é uma porcaria.
Ai, Jesus. O Renan tá traumatizado. O Renan tá traumatizado com o Boba Fett.
E o interessante é que o Ian McGregor, ele não obscureceu ela, né? Ele deixou a Vidolira Blair crescer na cena, ter o espaço dela, né? A química cenográfica dos dois estava excelente, pô.
Eu acredito que isso tem muito a ver com ensaio, sabe? Os dois podem ter ensaiado muito.
Esse comentário da Cintia aí, quem pode elucidar?
Ele tá. A Cintia perguntou, ela falou aqui, ó, gostei de tudo, só achei meio estranho o Obi-Wan achar um sabre de luz no meio do deserto, depois de 10 anos, na verdade são 9, e sem nenhuma pedra de referência.
Porque um Jedi tem um vínculo através da força com o seu sabre, porque o cristal que está lá dentro está sintonizado com o seu dono. E não estava só o sabre do Anakin enterrado ali, estava aí o sabre do Obi-Wan e do Anakin.
Tá sintonizado.
Enterrado junto.
As midi-glória estão
sintonizadas. Me lembro até que você disse isso no
Jeff, essa questão das midi-clórias, ela já tá sendo retconeada desde da série do Clone Wars. Né? Já tiraram isso do cânon.
Eu tô zoando, pelo amor de Deus.
Quem foi que inventou isso? George Lucas?
Tô ligado já.
Foi o George Lucas. Pior que foi ele.
Não, parece
ele que tirou também.
Cara, a melhor cena pra mim foi a cena que o Darth Vader chega lá no cafofo dos caras e a nave tá indo embora e do nada ele olha pra ela e a nave
O Batatinha comentou essa cena aqui.
Falei, caralho, meu irmão.
Desceu a nave.
Aí do nada a nave se quebra assim. Prá, aí ele desce a.
Implodiu a
nave. E do nada, uma outra nave sai dentro da nave. Pra mim, essa foi a melhor cena.
Na verdade, ela tava atrás, né? Tava atrás da outra. E como o Vader não viu uma segunda nave ali, é que é um mistério, né?
Como que o poder dele. Como é que ele não usou força pra segurar essa segunda também, que é outro mistério?
Também,
pois é. Porque ele fez tanta força pra levantar ele a primeira que ele acabou cagando.
Eu acho que esse é o famoso facilitação de roteiro.
Não, aquilo foi preguiçoso, né? Sério, não.
Roteiro preguiçoso.
Aquilo foi preguiçoso, cara.
Mas facilitar as coisas.
Não escaparia ninguém ali, na moral. Não escaparia ninguém.
É um artifício de roteiro que eles utilizaram ali que eu achei meio cagado. Igual jogar uma caixa num caça, né? Enfim, e explodir o caça. É isso.
Se ela podia sacudir aquele power pack ali no caça, ela podia segurar o caça também.
Podia. Velho, uma cena que eu achei muito esquisita pra mim.
Tá? Não, é cena boa, Jeff.
Não, eu vou comentar rapidinho.
Fala assim, ruim também, vai.
É porque assim, cara, a terceira irmã chega lá toda pomposa lá no cafofo dos caras, pá. Liguem os canhões! E os canhões, pá, 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 pá. Não derruba a porta. Beleza. Ela parou os caras.
Eu sei o que é que você vai dizer.
Chegou lá perto, conversou com o Obi-Wan lá.
Obi-Wan,
negociando, pegou o sabre, vrau, pronto, caiu a porta.
Porque não fez desde o início, né?
Porque não fez desde o início.
Porque não fez o início, cara.
Ou pelo menos o cara fizesse a referência pro episódio 1, ela enfiasse o sabre na porta e começasse a tentar cortar o sabre. É. Porra, isso foi, a gente viu no episódio 1, porque não tentar essa cena de novo, bicho? Ou seja, aí tá caro, Disney?
Eles não sabem mais pra que serve o sabre de luz, não sabem mais como é que funciona.
Botaram no roteiro, olha, todo mundo esqueceu como é que se usa o sabre de luz. Tá lá escrito no roteiro. Pronto, acabou. Gente, eu culpo o roteiro. Roteiro é culpado desse troço.
Quem roteirizou isso aí, Adriano? Bota aí na tela.
Eu já esqueci o nome, a gente falou no review.
Deve ter sido mais de um que escreveu isso aí, porque normalmente são três que escrevem. Aí botaram a culpa em um.
E não foi fã não, viu? Porque fã sabe tudo sobre o sabre de luz.
Podem falar melhores cenas pra você, gente. Adriano, já falou?
Não. Deixa
o Adriano falar primeiro.
Foi o Job Harold. Foi ele que roteirizou. Pra quem não se lembra, o Job Harold também roteirizou Awake, A Vida por um Fio, Rei Arthur, A Lenda da Espada e Army of the Dead, Invasão em Las Vegas.
No Limite do Amanhã eu gosto.
No Limite do Amanhã, né? Limite do Amanhã é bom. John Wick 3.
Então é bom. John Wick 3 eu também gosto.
The Flash de 2023 e transforma o Despertar das Feras de 2023 também.
Ah, vem aí.
Ô, Cadu, coloca o comentário do Batatinha. Ele falou assim: Anakin poderoso é, sem dúvidas, mas em toda a história de Star Wars, em todos os tempos, canonicamente provado já, Yoda foi o mais poderoso usuário da Força que já existiu, desde sempre. Sim, é verdade. Eu acho... Não, é minha opinião, que eles estavam em disparidade ali. Mas, eu acho ele forte também, o Baby Yoda, o Yoda. Eu acho ele muito forte.
Baby Yoda. Só o problema é que o Yoda...
também é forte.
Eu sou ainda goleiro, né? Em exílio.
Tem o Adriano aí. O Adriano aqui, que é especialista. O outro ali embaixo.
Acho que até o Renan sabe
e o Tarsis, cara. Eu não sou especialista.
O Yoda é um tirano safado que não deixava ninguém ter família. Só porque ele era chifrado.
Não adianta tá defendendo muito o Sif, não, Renan, porque o Vader perdeu a luta. Senão ele tinha ganhado.
Ele perdeu a luta, mas não ganhou, perdeu a batalha.
Então, Yoda era poderoso, sim, ele era bastante. Mas só que só ali no episódio 1, naquela sala do conselho, tinha monstros sentados ali. E sua própria parede de especialização. Tinha a mestre da ali, que era o mestre do Mind Trick. Ele podia fazer você com você que você quisesse. Que é o Yarel Puff, aquele da cabeça esticada assim, do pescoção, né? Tinha um dos maiores mestres de Battle Meditation, né? Que é o Opo Rancis, que é aquele barbudão da barba branca, bem grandão assim, o tá ali sentado. Então,
também, né?
Tem grandes mestres em seu tempo, né?
Ele é estratégico, na verdade.
Sim, né?
O Yoda.
Você não matou Anakin Skywalker.
Eu matei. Adeus. Darth.
Então, pra mim, as três... Eu listei três, tá? No ranking dessas três. E pra mim, a primeira é o Darth Vader falando que ele que matou o Anakin e não o Obi-Wan, intercalando a cor dos sabres no olhar dele. E começa o azul e vai ficando vermelho, que aí você vai vendo. A segunda, quando o Obi-Wan, ele fala Anakin e do nada o Anakin acorda no tanque de Bacta, né? Que até então a gente acha que o Vader tá com o Anakin,
né,
com a personalidade do Anakin.
Ele mandou um zap da força pra ele.
A trilha sonora foi sensacional nessa cena, cara.
Foi marcante mesmo.
Me arrepiei.
Foi o Obi-Wan conseguindo voltar a utilizar o poder da força lá no segundo episódio pra salvar a Leia.
Eu não gostei muito dessa cena, Renan. Engraçado. Pensei que ele ia despertar a força diferente.
Deixa eu explicar pra você. É porque ali, cara, o Obi-Wan, ele aceita que o Anakin se foi de vez. Então ele consegue utilizar a força da maneira que
ele quiser. Eu acho que é pra salvar alguém, Jeff. Quiseram passar essa ideia. Ele precisa de salvar alguém. Alguém em perigo, entendeu?
Também. Tinha.
Não é?
Ele sabia que estavam indo.
Porque na hora que ele tá também quase pra morrer pro Darth Vader, ele também lembra da Leiazinha.
Mas ele aceita que o Anakin se foi, também. E ali ele simplesmente desperta a raposa de nove caudas.
Nossa, tinha que citar nada.
Foi boa. Parabéns. A cena foi boa.
Eu fazendo o lugar do Denner aqui.
Só taco, cara. Que isso?
Me lembrei de duas cenas muito marcantes nessa série. Uma até que o Renan mencionou, mas eu vou complementar que eu gostei da cena da batalha, a segunda batalha dele com Darth Vader, que no momento que ele diz que matou o Anakin, que ele agora é o Darth Vader, ele se despede dele dizendo adeus, Darth. Ele não fala mais Anakin.
Ele não fala
goodbye, mais Darth. Isso. E vai embora. E assim, é um jeito de uma...
Ali realmente ali... o Anakin morreu, né?
Não, o Will McGregor, nessa cena, você vê toda a tristeza de ver o que ele se transformou em duas frases. Goodbye, Darth.
Foi bem dirigida essa cena.
Não, e não só isso. Ele como ator... Cara, botou toda aquela energia, toda aquela angústia, toda aquela frustração de ver o amigo, né, daquele que ele treinou com tanto amor mesmo, carinho, de ver o potencial que ele tinha ido simplesmente pro lado sombrio de vez e ele vai embora.
Irmão dele, e essa cena faz ponte com a cena do episódio 4 em que os dois estão duelando, que quando o Vader fala, quando eu deixei você, eu era apenas um discípulo, agora eu sou um mestre. E o Obi-Wan responde, apenas o mestre do mal.
Darth.
Estava esperando por você, Obi-Wan. Nos encontramos de novo, finalmente. O círculo agora está completo. Quando deixei, eu era o aprendiz. Agora sou um mestre.
Apenas um mestre do mal, Darth.
Eu me lembro da dublagem clássica do Isaac Barnavid nessa cena. Isso. Com o Alec Guinness. Olha, cara, até hoje eu me arrepio. Só de me lembrar, eu tava se relembrando aqui, eu dou mais um arrepio.
E o Silvio Navas dublando o Vader, né?
Pois
o editor
é.
Vai botar. Tá aí.
Apenas segundo... o mestre do mal, Darth.
E um segundo que também me deixou muito emocionado, também envolve o Obi-Wan, só que com a Leia, quando a Leia pega na mão do Obi-Wan. Já no finalzinho de um episódio, pega na mão do Obi-Wan, tipo assim, parecia que ela dizia assim, vai dar tudo certo, bem clichê, mas não é essa frase que ela diz não, né, mas assim, aquela cena deu vontade de chorar mesmo, porque ela...
Deu. Cena que impactou, bem lembrado, muito bom. Quando eles estão naquele planeta que eles estão pra fugir, que tem aquela mulher que finge que é do Império, né, pra ajudar eles, antes daqueles túneis, quando o Darth Vader aparece a primeira vez naquela vila matando todo mundo também, você vê que ele, tipo, não quer nem saber, ele vai passar a limpeza ali até achar o Obi-Wan ali.
Sangue no zóio. Era pra atrair ele, né? Aquilo ali era só pra fazer ele aparecer.
Você falou dessa mulher aí, cara, que morte. Não gostei da morte dela, cara, ela deve ter morrido um pouquinho mais pra frente.
A Tala,
porra, o droide podia ter pego ela, levado embora, e ela só fazia sacudir o detalhador termal assim, ó. Fica aí pra vocês. Valeu, falou, viu? E o droide levando ela, pronto. E a mulher tava viva.
É um artifício que eles usaram ali pra sacrificar uma personagem que poderia ser mais importante, mais que a terceira irmã lá pra frente. Verdade,
exatamente.
Né?
Boa.
Não deu, cara. Pra mim... sei lá, achei
agora
desnecessária.
Vai haver a pergunta, as piores cenas? Uma coisa assim.
Você quer complementar com as piores? Pode complementar, sim.
Não, é nem pior. Eu acho que, por exemplo, no episódio, eu senti falta de um personagem que poderia estar, porque apareceu no finalzinho, bem discretamente, no terceiro episódio, e que não aparece em momento algum na série, que é o Tarkin.
Nem foi mencionado, cara.
O cara que construiu
a Estrela da Morte.
Pois é, ele aparece muito rapidamente. É claro que é um outro ator, mas lembra de longe, né?
O General
Tarkin no final do episódio 3, quando ele tá junto com o Darth Vader, tá ao lado do Imperador, né? O Imperador tá do lado dele. E aí acaba o episódio 3 e aparece muito assim, discretamente, o General Tarkin saindo de cena. Logo à distância. Eu pensei, poxa, ele não vai aparecer, não?
Mal aproveitar. E outra, Tarkin é um Moff que mais tem contato com o Vader. É direto.
Vader.
É que faz direito. Eu acho que ele só vai aparecer também na série do Andor.
Se aparecer, né? Porque eu tava até com medo que o Guaycon não aparecesse. Ele apareceu, mas apareceu. Pelo menos apareceu. Pelo menos apareceu.
E o Tarkin tem importância basilar no Império, porque o cara simplesmente foi o cara que construiu a Estrela da Morte, pô. Somente.
Em Rogue One aparece, tudo bem.
Ele aparece, né?
Aparece em versão digitalizada, assim, né? Ficou até bem feito.
Série da Leia.
Série da Leia, ó, vai que faz um spin-off.
Olha. Seria bacana. Mas ela não pode ficar correndo.
As aventuras da Leinha.
Olha, mas se essa série tiver, não pode ter uma cena ruim, igual a cena do Flea correndo atrás dela, pelo amor de Deus.
Olha, eu não digo que é totalmente impossível, não, porque tem aí o romance Leia Princess of Alderaan, que tem toda a história dela até o episódio 4. Então.
Eu me lembro que fizeram Caravana da Coragem logo depois de Retorno de Jedi, por causa dos Ewoks, que fizeram sucesso e tal.
Caravana da Coragem é
fizeram
muito
sucesso.
Bom,
caramba.
É, mas na época
fizeram.
Tinha desenho. Caravana da Coragem foi justamente por conta do sucesso dos Ewoks no Retorno de Jedi. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema, então.
Se tem alguma cena que você achou sensacional? Cena ruim, as duas fugas da Leia, tanto no Bosque de Alderaan quanto da base dos Inquisidores. Aquilo ali foi imperdoável. Cenas boas, todas as do episódio 6, engavetem os outros 5 episódios.
Não, todas não.
O episódio 6 salvou.
Não,
o episódio 6 salvou.
Você fechou com chave de ouro mesmo.
O episódio 6 só teve uma cena ruim, a sequência de Tatooine da Riva. Tirando isso, tudo foi bom.
Não, aquilo ali eu passei por cima, eu adiantei. Podia acabar antes, né? Eu adiantei aquela ali.
Eu tava procurando abstrair, porque eu tava esperando que ela morresse em algum momento, mas não morri, então.
Pois é, né?
Ou se matasse, né? Cara.
Fiz tanta merda. Tem uma terceira cena ruim. A cena da Riva lá com o Sábio. Vou matar o Luke. Eita, não posso não. Ele tá no episódio 4.
Essa aí também não gostei, não.
Horroroso. Mas ali eu esperava que ela não ia matar. Porque se ela matasse, pronto, acabou a trilogia clássica.
Acabou a trilogia clássica, né? Não pode,
tem que voltar no tempo pra salvar o...
Não pode, ah, não, né? Então, daí o duelo final entre ele e o Vader foi antológico ali, foi apoteótico, né? Na série toda, né? Assim, como um todo.
Até, é engraçado que eu achava que não ia ter outra luta, não, mas fizeram outra, beleza.
Fizeram duas, né?
É, fizeram duas. Deram duas.
E
a segunda é melhor, né? Claro, né? A segunda é
poderia
melhor.
Ter só então, uma, só e uma. Só pra responder o Mitiaco, que ele dizia que diz que deveria ter umas cenas com o Kanan Jarrus, né? O Kanan Jarrus nessa época era um boy. Ele era uma criança. Ele tinha 11 anos de idade, né? Se você fizer a matemática. Tá? Mito, desculpe, 11 não, 14. Se fizer a matemática aí lá do episódio 3, com a série do Obi-Wan, que é 9 anos. Kanan Jarrus naquela época era um boyzinho, uma criancinha, e agora na série do Obi-Wan ele teria por volta de 14 anos. Na série do Rebels, o Kanan Jarrus tem 19 anos, né? Então,
mais velho até, né?
É, ele parece mais velho, realmente. Mito, é verdade, ele tem 21 anos naquela série. Então ele não teria como aparecer.
Ali naquele quarto lá, onde tem vários nomes de Jedi escritos e padawans, do Kanan Jarrus lá, Killan Voss e do Caleb, tá lá. Encontraram lá, Caleb Dune.
Provavelmente pode ter sido o próprio Quillan Voss quem tenha levado ele, porque Quillan Voss, a Tala fala nele, Quillan Voss ajudou muitas pessoas a fugir. Então não é de total impossibilidade do Quillan Voss ter ajudado o Caleb, mas também foi uma oportunidade de ouro que a Disney teve de colocar o Quillan Voss nessa série, e ela desperdiçou, não colocou. Quillan Voss, que é um dos melhores amigos do Obi-Wan Kenobi, né? Então ele, pô, cresceram juntos, treinaram juntos aí, apesar de serem de mestres diferentes, mas eles tiveram a trajetória juntos aí, então, porra, podiam ter colocado o Quillan Voss, que apoteótico seria, né? O Quillan Voss aparecendo nessa série.
Esperando ele aparecer a série inteira.
Um fanservicezinho, né? Ô, cara, ia ser aquele fanservice gostoso de dar quentinho no coração do fã, pô.
Uma coisa que eu gostei bastante, que você vê no episódio 3, o Obi-Wan ali no High Ground, e na batalha aí do último episódio, você vê o Darth Vader no High Ground, né?
Eu pensei que ele ia falar.
Ele coloca ele. Né? É, eu fiquei esperando também falar. Agora eu estou High Ground. E outra, a melhor cena que não teve, né? Eu vou colocar aqui detalhe aí, que era um flashback deles em alguma batalha nas Guerras Clônicas, o Obi-Wan com aquela armadura lá de General Kenobi e o Anakin junto. Podia até botar uma Ahsoka jovem e tal, os clones ali do lado dele. Porra, isso ia ser sensacional, ia ser muito bacana ver ele sonhando. O Anakin, né, de novo sonhando lá no tanque de Bacta, sei lá o que. Porra, ia ser muito bacana ver isso. De repente o Killan Voss aparecendo também nesse Killan sonho Voss, aí. Verdade. Ia ser muito bacana ver uma cena dessa. Eu fiquei esperando isso o tempo inteiro. Eu tava esperando mais isso, essa cena, do que a participação do Qui-Gon Jinn, né? Mas é isso. E é a pior cena que eu não
gostei. Outra cena que eu não gostei, bem lembrado. Eu não gostei. Muito rápido.
Ah, mas ali depois de uma série.
Eu também.
Tem uma cena. Depois de uma série que várias coisas ficaram faltando, isso de apenas colocar rapidinho o Qui-Gon nem surpreendeu.
Olha, tanto. Eu
você que sabe tudo, Renan, foi cena reaproveitada aquilo?
Não. O Lianisson gravou mesmo, porque ele tá gravando Tales of Jedi, que é a animação, ele não aceitou outro ator fazer o papel dele sem ser ele.
Ô Adriano, o que você achou da cena em que o Obi-Wan faz a famosa pose dele? A pose
É. Isso? Pô, achou, muito cara? Da hora. Adorei.
Arrepiei todinho quando ele fez.
Uma coisa que me incomodou também. A pose. No episódio 3 e nem no episódio 4. Ah, nos filmes. Mas Olá Você? Hello There virou Olá Você? Sério mesmo?
Aí eu não posso opinar. O que seria o Cinefrance?
Só faltou aparecer, aparecer com o nome dele. Em inglês é Hello There, mas é, Hello There. Posso traduzir tipo
Olá.
E aí? E aí? Mas e aí ficaria muito.
E aí muito ficaria informal. Carioca?
E aí? Ficaria
mesmo. E aí, menor?
O pessoal.
Olá.
E aí, Qui-Gon Jinn? Né?
Olá.
E
porque,
aí, Qui-Gon Jinn assim, virou fantasma.
Só um olá, que no episódio 3 é o que ele fala no dublado quando ele chega lá. Olá!
Você vai estender.
Fernando Vanucci. Só faltou aparecer o Fernando Vanucci.
Exato. Pois é. Alô, você. Já tinha ouvido isso.
Alô, você. Boa tarde.
Alô, você.
Alô, você.
Pois é, porque o jeito é você estender, em vez de falar. Porque não vai você estar traduzir ao pé da letra. Olá, ali. Não tem nada a ver. Então, se você o hello there, fica olá, estende. Olá. Porque hello there. Ele fala rápido, foi... hello there.
Jeff gostou.
Isso daí, a dublagem brasileira pisou na bola nessa daí.
É porque tem que adaptar no lábio, Adriano. Aí quebra.
Tem que adaptar no lábio.
Mas varia
de dublador pra dublador. Porque tem gente que dá ênfase olá, como falaram. E o pessoal que improvisa. Olá, você. Olá,
não, mas olá, ele fala de uma maneira bastante suave. Ele fala hello aí, there.
Olha, o que eu menos gostei foi daquela parte lá do casaquinho lá, né? Nessa hora aí.
Aquilo ali foi de insultar o fã, bicho.
Foi, aquilo ali foi um insulto. Eu me senti ofendido, deu vontade de eu parar ali, não.
Eu tava com a Vanessa, ela falou que parecia o Chau Carneiro quando ia comprar.
Ah, é? Ela me falou isso no áudio no WhatsApp, cara. Você tinha visto o Chau Carneiro? Eu falei, eu vi. Aí ele mostrou a cena num GIF. Eu falei, caramba, não é que ficou parecido mesmo?
Parecia a cena da turma da Mônica. Eu fiquei esperando o Rodrigo Santoro aparecer de louco.
O pior de tudo foi o Stormtrooper passando e olhando tranquilamente ali. Só um cara passando. Né? Não era nem uma base.
Olá, cenourinha.
Só um cara que tá passando ali.
Não,
oi, cenourinha.
Todo mundo ali que é oficial, tudo de barba feita, cabelo cortado, aí passa um cara do cabelo grande, da barbona, assim, um jaleco.
Barbona.
Não, eu automaticamente eu
ia olhar pro cara de longe,
que ele é Jedi. Eu falei isso, ó, um Jedi.
E além ainda mete a cara assim, ó, dá uma bisoiada, bota a cara toda de fora.
Eu fico impressionado, o cara que escreve isso no roteiro, cara. E detalhe que o ator fica olhando uma coisa dessa, lê e fala assim, é sério isso? Porque eu viraria, é sério isso?
Ele até pode falar, eu acho que pode filmar.
Eu pegava alguém que tava limpando lá, arrancava as roupas dele, pegava a mini Leia, colocava no...
Bota a roupa do Stormtrooper, tinha Stormtrooper
numa ali. Cesta lá, que provavelmente ele tava levando, pronto, levava ela. É isso que
não aceita, aí, não aceita menores como Stormtrooper, então...
É, buscando ela.
Não tem como.
Ou então, cara, só era pegar a armadura de Stormtrooper, veste no Obi-Wan, ele também bota a menina dentro de um compartimento lá e sai empurrando.
É, também.
Ele estaria acompanhado de um oficial do Império ali, pô. A Tala tava de oficial do Império.
Tá
levando roupa suja pra lavar?
Ou aqueles mini droid pequenos. Coloca lá ali dentro.
Coloca dentro de um Gonk.
Você vê, aqui todo mundo, aqui ninguém tem experiência de roteiro, pelo menos até onde eu saiba, ninguém aqui escreve roteiro, mas pô, todo mundo dando ideias muito melhores do que o gênio colocou aquilo no roteiro.
Eu já fiz muito isso, né, Fiori, quando era.
Cara, eu achava que
escrevia muito roteirinho assim.
Pô, eu achava que a pior coisa que eu tinha visto em Star Wars fosse Eu Sou Todos os Jedi, ou agora meu nome é Rey Skywalker. Nossa, isso me deixou muito mais irado, cara.
Você não matou Anakin Skywalker.
Eu matei.
Adeus. Tarde.
Gente, vamos pra nota, essa live acabar antes da 1 da manhã?
4,5, já dei a minha, 4,5.
Caraca!
É isso, 4,5.
Para os convidados, a gente dá mãozinhas nerds, de 1 até 10, de 0 até 10, vai, pode ser 0. Então vamos lá, continua com a sua nota?
Sem
de
1 a 10? Sem notinhas quebradas, né, Cadu?
Não, então tá, 4 mãozinhas assim, do Vida Longa e Próspera, né, exato. E faça assim, ó, pronto. O L de loser aqui.
Caramba, o Renan já aqui. Fez isso já. Boa. E você, Cineto?
Ah, eu considero a série boa. É de 1 a 5, né? A nota é de 1 a 5.
De 1 a 10.
Ah, é de 1 a 10? Ah, sim, então eu dou um 7,5. Tá bom.
Cara,
é bom.
Eu tô generoso. Eu vou dar 8 pelo final, cara. Gostei muito do final. E pela lésia também. Nossa.
Não, mas o meu 7,5 é muito em função dos dois, né? Principalmente da atriz, né? Com o Obi-Wan. Então.
Por isso que eu dei 4,5.
Senão era certo.
Não era zero.
Não, assim, zero,
era
zero.
Ia ser, se não fosse por essa interação, essa química entre os dois, por muito boa na série, eu daria 3, por exemplo.
Não, se não fossem eles, eu acho que não daria nem nem 3, cara. Acho que aí a coisa ia ficar ruim. Acho que ia ficar ruim mesmo.
Renan.
Olha, minha nota 8,5.
Generoso. Olha. Generoso. Vou aumentar a minha só por causa de tu, 8,5.
O meu foi 7,5. O meu foi 7,5 porque eu achei bom.
Não, você não pode dar nota maior do que a minha, né?
Vou dar 6. 6, mãozinha.
6, Jeff?
6. 3 pelo.
Tu deu nota pro Boa Fete, cara?
É, pô, eu achei melhor.
Você vê como ele tem mau gosto.
Vou dar, falou o cara que gosta de filmes aí, né?
Falou o cara que prefere o Superman do que o Batman.
Enfim,
né?
Enfim, falou o cara que
gosta de filmes. Sobe o chat da notinha também. Vamos lá.
Eu vou dar 6. 3 pelo Obi-Wan e pela mini Leia. E 3 pela trama. Pela
a
drama.
Cintia Vanessa
pelo drama, na verdade. É isso.
Deixa eu ver a nossa enquete aqui quanto dá. 21 votos na enquete. E o pessoal gostou da série, hein?
O pessoal gostou.
A pergunta tá claro, mais ou menos ou não vi. E gostou, ganhou.
12%.
62%. Adriano, pessoa que eu esqueci de você,
olha,
mas não.
A minha nota vai ser. 7,5.
Que isso? Menos do que eu?
A mesma que a minha.
Eu ia dar 7 quando a gente fez aquele vídeo lá.
Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. Adeus. Tarde.
Vamos lá, gente. O que esperar pro futuro das séries do Star Wars?
Eu temo. Eu temo. Eu temo.
Caraca, o mais sucinto possível. Medo.
Eu temo pelo... Se continuar nessa pisadinha, eu temo pelo futuro do Star Wars. Eu já tava com minhas reservas quanto à série do Andor, né? Mas pode ser que eu morda a língua, pode ser que a série seja muito boa. Porque ele foge daquela coisa de Star Wars, Jedi, Sith, Jedi. Não. Vai mostrar uma coisa diferente. Beleza. Vamos ver o que vai dar. Mas eu estou preocupado. Se essa mulher continuar na direção aí de tudo relativo a Star Wars, eu tenho medo de que tá por vir aí.
Acredito que a Disney, do jeito que ela tem essa proposta de higienizar muita coisa, né, em termos de violência, eu também fico um pé atrás, porque há cenas que, de batalha, cara, que tem que haver alguma dose de violência um pouquinho mais ousada, né? Ah, porque...
A Disney, ela começou a cotar suas produções. Essa semana, a Disney começou a passar pro pessoal se eles gostariam ou não de passar conteúdos para maior de 18 anos. Talvez as produções sejam um pouquinho mais violentas conforme foi passando.
Oremos!
Eu acho que deve ser... Eu não tô falando da violência pela violência, tá, gente? Não é só sanguinolência ou coisa do gênero. É algo que tenha a ver, evidentemente, que seja bem distribuído na trama, uma coisa que realmente faça sentido. Não é uma coisa extremamente lúdica, higienizada, como a gente tem feito nas últimas produções. Não adianta pensar em parques ou desenhos clássicos. Não, não tem nada. Isso hoje em dia já não está colando mais. A gente está vendo uma outra geração. Então, a questão é você colocar a violência dentro de um contexto, dentro de uma coisa bem distribuída na trama. Assim a coisa realmente funciona. Mas que seja usado, se a Disney começar a fazer isso, meu filho, vai melhorar 1000%.
Sabe o que vai me convencer a Disney fazer um bom filme de Star Wars? Ou série? Chame o James Gunn. Ele já provou que Guardiões da Galáxia é um Star Wars muito melhor que os últimos Star Wars, tá ligado?
Você vê que o James Gunn em Guardiões da Galáxia, a violência não é uma violência extremada. Ela existe, mas não é aquela coisa extremada. É que também ele sabe dirigir filmes, né? Mesmo não precisando usar tanta violência.
Olha o comentário da Cintia, gente. Que ontem no Disney Plus apareceu a opção de mudar pro perfil pra mais 18. O que será?
É verdade. Ontem eu entrei ontem pra assistir a Kamala Khan lá e apareceu. Eu configurei lá e agora você pode colocar um pin lá pra ninguém acessar o seu perfil também.
Eita! Já vou fazer
você
isso.
Você vai definir quais são os perfis que podem acessar conteúdo mais 18.
Mas será que mas existe conteúdo mais 18?
Essa
Disney?
É a pergunta. Vai ter
existe porque agora eles adicionaram no catálogo lá do Disney Plus aquelas séries que eram da Marvel, entendeu? Então já tem a. Então já tem a. Como é o Luke Cage dando café para as meninas, né? Jessica Jones rabiando também lá, que tem cena dela rabiando na série, entendeu? Então, eu espero que essa série aí do Andor tenha muitas cenas com Darth Vader também.
Tarkin também aparece.
Na minha esperança aí é Ahsoka, né? A única série pela qual estou realmente hypado, e claro, Mandaloriano. E é só.
É, olha, o que eu espero da Star Wars é que eles expandam para lugares além do Jedi, do Sith. Quero ver algo diversificado de Star Wars, cara. Pra mim, eu acho que seria melhor.
Assista o filme do Han Solo.
Caralho. É, ver o filme do Han Solo.
Não, Renan, pelo amor de Deus.
Não. Não, Renan. Apareceu Pelé do meu lado aqui, dizendo não.
Não.
Tô dando mais meio ponto, porque no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o Qui-Gon Jinn apareceu cantando Peach lá.
Peach!
Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu.
Ah, não, velho.
Só faltou isso mesmo. Só faltou isso mesmo, velho.
A trilha da Peach tá tocando nesse momento.
Filmes, né?
Renan, você está falando tão baixinho?
Tá me ouvindo melhor agora?
Tô ouvindo melhor.
Sabe qual é o maior problema dessa trilogia do Anakin? Não ter tido um vilão de peso durante a trilogia.
O Jeff quer acabar logo. Vamos lá, gente. Não, você não acha que a gente mais gostou?
Tá desviando muito, cara.
É, tá desviando.
Eu nem falei
Star Wars do mesmo jeito
também.
Tá, fala o personagem, Jeff.
Vocês já me pularam a primeira, pularam a segunda de novo.
Ah, caramba. É o problema é seu. Meu Deus.
Não, vai, Jeff. Personagem, você... A Van falou, cheguei atrasada, mas parabéns por essa autarquia maravilhosa. Amei as interpretações. Amei as interpretações. Opa! Amei as interpretações dos atores.
A Van chega no chat e o chat levanta, cara. Não
tem nota 7 porque o McGregor arrebentou. É isso aí.
Peraí, repete de novo, Jeff, que eu te cortei. Desculpa. Repete o comentário, por favor.
Cheguei atrasada, mas parabéns por essa autarquia maravilhosa. Amei as interpretações dos atores, mas odiei o roteiro. O roteiro tá bom mesmo. Dei nota 7 porque o McGregor arrebentou.
Já deu a nota dela. Arrebentou. Vamos pra nota daqui a pouco, gente. Depois das melhores cenas.
É, porque essa cena.
O Renan perguntou aqui no.
Tem morte, tem violência.
Que
tem
coisa
é no pronto final disso,
é dando rabada, né? Alguém. Deve ser isso, né?
Deve ser.
Creio que seja.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.